Graças a Deus, irmãos. Então vamos, em nome de Jesus, tomar o texto de... Nós estávamos... Não vamos ler ele todo, né? Já lemos Romanos, mas vamos pegar Romanos 7. Nós lemos ali do verso... ...22, né, até o 8, à noite, daí nós lemos ele novamente, até o 13, mas agora nós vamos pegar no capítulo 7, vamos ler do verso 15 até o verso 25... Pois o que faço, não entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Vamos orar então. Amado Senhor, nós te damos graça por mais essa vez que estamos aqui reunidos, Senhor, mas te pedimos, Senhor, ainda que é um tempo tão necessário, porque sabemos que há um caminho para nós, Senhor, um caminho, aquele que o Senhor diz, que sede santos como eu sou santo, e também um caminho de que aquele que tem essa esperança, como João diz, purifica-se a si mesmo, assim como o Senhor é puro. Então, Senhor, nos dê graça, nos dê clareza sobre esse assunto. Tivemos um ensino um pouco torcido, Senhor, um tempo, mas a gente percebe que o Senhor quer que nós entendamos bem o nosso ser, que vivemos hoje, o que temos, esse mal que está em nós ainda, Senhor, e que precisa ser tratado de forma consciente e clara. Mas como Paulo diz aqui, quem vai nos livrar desse corpo de morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja, Senhor, que seja claro aos nossos corações, que nós fiquemos com um entendimento bem sobre esse assunto, para que possamos andar de maneira digna do Senhor. Então nos dê inteligência espiritual, Senhor, compreensão espiritual, em nome de Jesus, amém, Senhor. Bem, irmãos, ontem nós estávamos falando então do homem, né, caído, o homem pecado, que o Senhor chamou ele de carne na sua totalidade. Então ele foi feito uma alma vivente, né? Mas o homem se tornou carne, né? Totalmente. E o espírito estava morto, né? Não havia, porque a função do espírito do homem é a habitação do Espírito de Deus, né? Para que o homem possa ter comunhão com Deus. Então, nós vimos ontem que a obra de Deus, através do Evangelho, né, a palavra chega e ela vem nos transformar, ela vem nos fazer nascer de novo, uma nova criatura, né? Mas essa nova criatura, ela ainda carrega, né, um corpo do pecado. Ela carrega aonde, né? No seu corpo. Então, Jesus, quando ele experimentou isso, e nós vemos aqui nesse caso, quando fala em Romanos 8, que nós estávamos lendo ontem, se os irmãos quiserem ir ali, em Romanos 8, 3, ele diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, né? Então, o homem era carne. Então, a lei falava, mas não adiantava nada. Deus enviando o seu próprio filho em semelhança da carne do pecado, certo? E por causa do pecado, na carne, condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, veja que o que está relacionando essa carne está relacionando ao corpo, a esse corpo, né? Ao nosso corpo. Então, quando nós nascemos de novo, aquilo que Jesus disse, inclusive naquele final, né, quando ele estava realmente sofrendo toda aquela tentação, né, pela qual ele clamou ao Pai várias vezes: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele estava experimentando ali o maior alto grau, né, de tentação na sua própria carne. Mas ele estava na semelhança da carne do pecado. Mas nós sabemos que Jesus não pecou, sem pecado. Ele não pecou, certo? A grande diferença de nós para ele é que ele não pecou. Mas toda a tentação ele sofreu aonde, né? Aqui está dizendo, na sua própria carne, né, que estava relacionada ao seu corpo. Então, Jesus disse o Espírito, falou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, Paulo, ele fez um assunto que é muito claro para nós, né? E isso é para quem é uma nova criatura, porque se a pessoa não é nascida de novo, ela não vai ter essa luta interior, né? Ele com a sua carne. Então, aqui é muito claro o que ele fala, e ele vai dizendo assim: nós estávamos lendo lá, né? Pois, verso 15: pois o que faço não entendo, pois o que quero, isso não pratico, mas o que eu aborreço, isso faço. Paulo, ele tinha um problema, né, um pecado que para ele era mais avultado, né? E é interessante que ele fala nos versículos anteriores que quanto mais ele lutava com aquele pecado, mais, vamos dizer, mais aquele pecado avultava na vida dele, né? Mais ficava mais forte ainda, parece que ele se fortalecia mais ainda, quanto mais ele lutava contra aquilo. Então, esse é um ensino para nós também, né? Nós vamos ver isso hoje à noite. Qual é o caminho para a nova criatura, né, que tem essa carne, né, operando, esse corpo de morte? Porque esse corpo, como a palavra nos fala aqui, ele está morto por causa do pecado. Então, nós só ficaremos livre dessa ação da carne quando o Senhor voltar ou quando você morrer fisicamente. Então, se você morrer fisicamente, então essa ação do pecado mortal, esse pecado que habita em nós, né? Mas ele habita onde? Aonde é que o pecado habita em nós? Na nova criatura, né? Que lugar que ele habita? Ele não é no nosso interior, né? Porque o Espírito está pronto. A nova criatura, na verdade, ela não peca, ela não tem como pecar, né? A nova criatura é Cristo, é a pessoa de Cristo. E nem a sua vida, que está escondida com Cristo em Deus, ela pode pecar. Porque se a nova criatura pecar, então você está cometendo pecado em Cristo. Isso é impossível. Certo? Então, quando nós olhamos para nós também, isso Paulo fala em Gálatas, no capítulo 2. Vamos ler lá Gálatas, capítulo 2. Verso 17 diz assim, ó: mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De modo nenhum, porque se torno a edificar aquilo que destruí, eu constituo-me a mim mesmo transgressor. Então, a gente não pode chegar e falar assim, não, mas se Cristo está em nós, então, ele é que está ministrando esse pecado? É Cristo, então, que está manifestando esse pecado? Né? Então, nós temos que entender aonde é que o pecado habita. Porque ele habita em nós. Né? Por quê? Porque nós, quantas vezes, nós estamos lembrando o caso de Paulo. Paulo era a questão da concupiscência. Né? Ele tinha uma concupiscência forte na vida dele. Ele usou esse pecado, né? Vamos voltar aqui em Romanos 7. Você vai ver. Ele poderia ter usado outro pecado, né? Ele diz assim, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a espécie de concupiscência. Porquanto, onde não há lei, está morto o pecado. Então, ele aquela luta dele, né? Paulo era um homem, vamos dizer assim, extremamente um desejo de santidade, né? Ele já tinha isso lá no tempo que ele vivia na lei, ele já tinha esse assunto, porque ele queria ser o melhor, queria servir a Deus. Tanto é que ele dizia, por zelo, ele perseguiu a igreja, se tornou, deram carta para ele, para prender, quer dizer, era o zelo sem entendimento da parte dele, né? Então, a gente percebe que ele era muito zeloso, né, de servir a Deus, de ser reconhecido por Deus. Então, quando ele conheceu o Senhor, o que aconteceu? Ele começou a ter essa luta, né? Ele fala dessa luta lá em Gálatas, deixa o dedo, nós vamos voltar aí, Gálatas capítulo 5. Ele diz assim, digo, porém, andai pelo Espírito, verso 16, tá? 5:16. Andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito, ou a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, qual é a obra do Espírito realmente, né? É, como a palavra está dizendo aqui, é se opor à carne, né? A se opor à carne. Então, essa é a luta do Espírito conosco, se opor à nossa carne. Então, voltando lá em Romanos 7, mas é muito importante nós sabermos aonde é que o pecado habita. em nós, né? Nós estávamos falando ontem, nós somos corpo, alma e espírito. Então, aonde é que esse pecado habita ainda na nova criatura? Aonde é que ele está, né? Aonde é que ele está operando, né? Aqui ele fala claramente isso, claramente, aqui é explicado bem claro, né? Então, se você ver, agora nós vamos entender o texto completamente, né? Então, ele diz no verso 15, o que faço, não entendo, porque o que quero, isso não pratico. Então, ele não queria cobiçar, não queria, mas quanto mais ele lutava contra isso, mais ele cobiçava, e outra, ele cobiçava mais ainda do que ele pensava. O pecado ficou maior, se avultou mais, ele começou a perceber áreas da vida dele que ele nem percebia que ele cobiçava, mas que começou a aumentar. Ele diz, o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. Então, nós estávamos falando, isso só pode acontecer, irmãos, numa nova criatura. Ontem que nós estávamos falando, a pessoa que vive no pecado, ela não aborrece nada, ela não tem nada acerca disso, né? Ela não tem essa luta, por exemplo. Ela faz e acha que está tudo certo, né? Faz parte da natureza dela, a carne, né, e a alma dela, tudo está... Não tem o espírito para se opor a essa situação, né? Então, nós sabemos que primeiro o Espírito tem que vir convencer a pessoa do pecado. Ontem nós vimos a questão da consciência, como isso é importante, né? E aqui, agora, a partir de agora, a única coisa que a consciência faz é testificar juntamente. Porque o Espírito agora é que guia, o Espírito agora de Deus é que nos governa. O Espírito agora é que vai nos conduzir a todas as coisas, né? Tudo agora é feito pelo Espírito. Mas é importante nós sabermos aonde é que está esse pecado. Aonde é que ele está habitando. Né? E então, a gente percebe que só a nova criatura tem essa luta, né? De querer fazer o bem, lutar contra aquele pecado. Né? Isso é normal. Aqui nós estamos falando, Paulo fala, da nossa luta contra o pecado, né, que está em nós. Quantos de nós não tem certas áreas na vida da gente que nós temos batalhas difíceis, né, naquela área? A gente não consegue. Você fala, Senhor, eu não quero ser assim, não quero fazer isso na hora que acontece, mas aí você vê como a nossa carne vai e faz, e depois é que a gente vai se arrepender de novo, mas mais uma vez, ó. E nós vimos ali que a inclinação da carne sempre é morte, sempre ela vai trazer morte. Nunca pense que ela vai trazer qualquer tipo de vida, né? Qualquer tipo de bem. Não é você contendendo, não é você cirando, não é você criando divisão, partido, inveja, ciúme, que você vai resolver a questão. Você não vai trazer vida ali, né? Não, você não traz nenhum tipo de vida, só vai trazer morte, ao contrário, né? Está trazendo mais morte, mais morte, mais morte. Então, nós temos batalhas sérias, todos nós temos, né? Temos até situações que nós escondemos, que nós tem muitas que são aparentes, né? Que as pessoas veem na gente, a gente vê, as pessoas veem, mas tem coisas que são interiores, né? Batalhas. Mas essa batalha só existe na nova criatura, realmente. Né? Não há como a pessoa falar o que Paulo fala. Você vai ver aqui que ele fala do homem interior. O que é esse homem interior? O homem interior é a nova criatura, né? É a nova vida, é a vida do Senhor. Então, ele vai dizer aqui, no verso 16, o que faço e se faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa. Então, eu estou dizendo assim, se eu estou fazendo o que eu não quero, eu estou dizendo que está certo a lei, a palavra de Deus, as coisas de Deus estão certas, né? Eu é que estou errado. E ele diz assim, agora, porém, não sou eu mais que faço isso, porque eu não quero, né? O eu interior, a nova criatura, ele não quer. Mas o que faz é o pecado que habita em mim, dentro de mim, certo? O pecado que habita dentro de mim. Tá, mas ele habita aonde? Aonde? Graças a Deus que o Espírito deixou aqui certinho para a gente saber aonde é que ele habita. Né? Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, agora ele vai explicar, certo? Aonde, que parte dele esse pecado habita? Em mim, isto é, na minha carne, certo? E a carne habita onde? Né? Aonde é que a carne habita? Aí nós vamos ver aqui no próprio texto. Não podemos inventar, né? Temos que olhar aonde que o Senhor está nos ensinando, aonde ele habita. Então, o pecado habita em nós, certo? Aonde é? Na nossa alma, no nosso espírito? Não. Na nossa carne, certo? E a nossa carne habita onde? Na nossa alma, no nosso espírito? Onde é que a carne habita? Vamos ler. Então, ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Não habita, irmãos. É, esquece. Com efeito, querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Então, é uma coisa que é de fazer. Fazer e querer, né? Eu não quero, mas eu faço. Isso só a nova criatura tem, irmãos. Essa luta, né? Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, ele está mostrando, não é o meu eu interior, não é o meu eu nova criatura, né? Porque quando a palavra fala do eu, até naquele texto seguinte, nós vamos ver à noite, quando ele fala, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está falando ali do velho homem, certo? O eu velho, velho homem, eu velho, velha criatura, velho homem, certo? Mas logo em seguida ele fala assim, a vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Esse eu agora é o eu novo, é a nova criatura, certo? Porque você não perde a tua personalidade, a tua pessoa. Então, nós passamos um tempo que as pessoas falam, não, eu morri, irmão, eu morri, eu não vivo mais, é Cristo quem vive em mim, eu não tenho mais eu, né? É, tipo assim, não tem mais você, então como se Cristo possuísse o teu corpo e agora é ele só e o seu corpo e você não tem mais. Não é isso, irmão, né? Você, a sua pessoa, a sua, tanto é que o Senhor te perdoou, o Senhor riscou teu escrito de dívida e o Senhor te ressuscitou juntamente com Cristo. Não foi o seu velho homem que ressuscitou, esse sim, né? O seu velho eu, aquele que você nasceu do seu pai e da sua mãe, aquela velha criatura, aquele filho e filha de Adão, aquele lá foi crucificado com Cristo. Nós já vamos passar para o texto lá, que também Paulo vai explicar esse assunto. Então, esse foi crucificado, né? Ele foi crucificado. E ele, quando Deus ressuscitou, ele não ressuscitou a velha criatura. Ele não ressuscitou aquele velho eu, certo? Mas ele te ressuscitou juntamente com Cristo. Ele te deu vida nova em Cristo Jesus. Só que você habita num corpo velho. Corpo velho. Você está com a nova vida dentro daquele corpo velho, do velho, né? E esse corpo do velho é a carne que você carrega dele. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Agora, eu sou uma nova criatura, mas eu também sou miserável, porque eu tenho que carregar nessa nova criatura um corpo de morte. Um corpo de morte, um corpo mortal,
um corpo que me leva para a morte. Porque a inclinação da carne é morte, sempre vai ser. Então você é uma nova criatura vivendo num corpo de morte. Então, como nós temos que... porque isso é impossível você. Quando você nasceu de novo, o teu corpo não foi transformado. Certo? Isso nós falamos já. Você só ficará livre dele ou morrendo fisicamente. Certo? A hora que você morrer fisicamente, aí você fica livre dele. Completamente. Você vai cessar essa luta e essa posição da carne, ela vai cessar. Então, até nós vemos irmãos, por exemplo, que nem o Steve Kahn, que está com 105, 106 anos, aí ele falou, irmãos, essa carne nós vamos levar até o último dia da nossa vida, entende? Mas só que o que nós queremos ver à noite é se nós temos que viver sujeito a essa situação, né? Se ela é que governa a gente, e a nossa carne é que nós vamos ficar sujeito debaixo desse corpo de morte. Quer dizer, não tem nada que nos livra dessa situação, então, né? Dessa batalha que nós queremos fazer, ela luta contra o espírito, espírito contra a carne, né? Se opondo, né? A gente quantas vezes não erra, quantas vezes nós não cometemos pecado nessas, né? A carne, ela nos leva a isso. Quantas tentações nós não continuamos tendo, né? Então, é um corpo. Veja o que Paulo vai falar aqui. Então, ele diz assim. Então, agora nós vimos que o pecado que habita em mim, certo? Aonde é que o pecado, aonde é que ele habita? Na carne, certo? E essa carne, ela habita aonde? Ora, se eu faço, verso 20... o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, realmente não é essa nova criatura, não é o novo homem que peca, não é o novo homem que quer pecar, né? Esse não pode pecar, como João diz, porque ele é nascido de Deus. A divina semente permanece nele, ele não pode pecar, porque ele é nascido de Deus. Então, você vai ver logo em seguida no capítulo 8, que ele vai dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não é um assunto mais de nós andarmos na carne, né? Mas nós andarmos no Espírito, e não há condenação. Você diz, tá, mas e essas coisas que acontecem, né? Antes não, antes nós estávamos debaixo do pecado, né? Em todo o nosso ser. Mas hoje nós temos essa luta, né? E ele vai dizer aqui então no verso 21, acho então esta lei em mim, que mesmo, por que ele fala lei aqui, irmão? Porque a lei é uma coisa que acontece sempre, certo? Ela não vai mudar, isso vai acontecer sempre na sua vida, né? Você vai querer fazer o bem, luta com alguma coisa que você tem uma luta na sua vida. Tenta lutar com esse pecado, tenta você lutar com esse pecado, tenta você deixar de ser assim, certo? Você está dizendo, mas eu não quero mirar, chega na hora, eu quero ter, quero assim, ter mansidão para chegar, né, para tratar o assunto com mansidão, porque acho que ir é uma das coisas mais comuns entre nós, né? Se eu estou dizendo isso, não citando nem ninguém, nem nada aqui, mas eu falo que são uma coisa mais comum, né, entre todos nós. E então a gente fala, poxa, mas eu não quero, eu sei que eu não quero fazer isso, mas toda vez acontece a mesma coisa. Por quê? Porque é uma lei, é uma coisa que acontece toda vez, é a mesma coisa, da mesma maneira. Toda vez que você pular do telhado, você vai cair, toda vez que você pular de cima de algum, você vai cair, porque é uma lei da gravidade que vai te jogar para baixo, e essa lei nunca vai... Não vai ter uma vez que você vai pular e vai voar, entende? Não tem, porque é uma lei, ela vai sempre atuar, né? Sempre ela vai atuar sobre você. Então, é o que ele está dizendo, eu acho essa lei em mim, né? Que mesmo querendo, verso 20, fazer o bem, o mal está comigo. O mal está comigo, está vendo, irmãos? Que luta, está vendo? Então, o nosso homem interior... Ele é a nova criatura, ele tem desejo pela santidade, pela andarmos de maneira digna do Senhor, né? Essas coisas, mas a gente vê essa lei. E isso o mal, ele está conosco. Inclusive, o escritor de Hebreus, né, ele fala sobre isso, que para nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia. Essa é a versão melhor para falar sobre isso, né? Porque tem umas versão que fala que nos rodeia, mas não deixa de ser, porque é onde está a nossa carne, ela está tão perto, o mal está conosco. Às vezes a gente acha que o maior mal que nós temos é o diabo, né? Mas não, o maior mal que nós temos, e o diabo, ele vai vir tentar onde? Vai atuar onde? Porque ele não pode tocar em você. Mas a qual área da nossa vida que ele vai? Ele não vai trabalhar com a nova criatura, né? Ele vai trazer aquilo que a tua carne vai desejar. Então, aonde é que está o mal? O mal está comigo, não é uma coisa que vai e vem, é uma coisa que está comigo. Esse mal está conosco, irmãos, né? Que é a nossa carne. Aí ele diz no 22, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Está vendo? O homem interior é a nova criatura, né? Nós temos prazer, temos ou não temos? Né? Quem de nós já não gostaria de estar perfeito, né? Fruto do Espírito ser manifestado de maneira expressa, clara, né? Não as obras da carne, né? Não essas coisas, mas aquele fruto do Espírito, né? Mas aí diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento. Aonde é que está a carne, então? Aonde é que ela habita? Nos meus membros, certo? E esses membros se referem a quê? Né? A nossa boca, os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mãos, os nossos pés, né? Nós vamos ver isso em Romanos 8, logo em seguida, que ele vai falar sobre isso. Então ele diz aqui: então eu vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então aqui é que está, irmãos. Está no nosso corpo, né? É muito claro a palavra. Quem me livrará do corpo desta morte? Então nós somos uma nova criatura que carregamos um corpo pela qual habita a carne e aonde o pecado habita. Esse é o nosso problema. Agora, quando nós gritamos assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, esse é um assunto importantíssimo para nós, né? Nós temos que odiar realmente essa situação na nossa vida. Nós não podemos afagar ela, não podemos nos sentir confortável com ela, né? Porque ela é ruim para nós mesmo, para a nossa vida familiar, a nossa vida de trabalho, a nossa vida no mundo, a nossa vida em qualquer outro aspecto. Porque ela é que leva realmente à morte, né? Então, ele disse, aí ele tem um romper de alegria, né? Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, nós vamos ver qual é o caminho, à noite a gente vai ver qual é o caminho que o Senhor deu para nós, entendeu? Para que nós possamos, né, com o trabalho do Espírito Santo e essa carne, né, ou esse homem, né, como ele diz aqui, não é o velho homem, né? Nós vamos ler ali agora, não é o velho homem. A gente ouve alguns irmãos dizer assim: não, irmão, nós temos que matar o velho homem cada dia, sabe? Não é o velho homem, mas é o corpo do pecado, né? Então, o velho homem já foi crucificado. Mas vamos ler. Aquele velho está morto. O velho homem está morto. Você não ressuscitou agora com uma nova vida com o velho homem. O velho homem não. O velho homem acabou. Né? Mas nós levamos nesse corpo aqui, ó, né? Isto é, a carne, aonde o pecado habita. Então, veja o que ele fala aqui: graças a Deus por nós, Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com entendimento, eu sirvo a lei de Deus. Então, nós não servimos a Deus com entendimento? Você não tem prazer nas coisas do Senhor? Não tem prazer na obediência? Não tem prazer na santidade? Né? Não tem prazer nas coisas de Deus? Sim, e nós, com o homem interior, nós servimos. Né? Mas, com a carne, a lei do pecado. Então aqui é que está o grande problema, o grande problema nosso, né? Então eu estou insistindo nesse ponto, irmãos, por quê? Porque nós temos que realmente odiar essa vida que, né? Esse corpo de morte que está em nós, carregando, nós estamos carregando esse peso, né? Como nova criatura que somos. Então, você, por exemplo, se o senhor voltar agora, nós estamos falando sobre isso, e o seu corpo for transformado num corpo de glória, acabou, esse pecado realmente acaba. Agora, você vai continuar com a mesma alma e com o espírito novo que você tem, né? Um coração novo, um espírito novo, você vai continuar, a sua pessoa continua, a sua personalidade continua. Tanto é que você e eu vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para ser julgado o que foi feito no corpo. Está vendo? O bem ou o mal. Como que você tratou esse assunto? Né? Se você realmente continuou, né, com esse corpo de morte, com esse pecado e agindo dessa maneira, ou o que foi trabalhado na sua vida durante esse tempo? Há uma solução, irmãos. Nós vamos ver à noite. Há um caminho para nós, né? Nessa situação. Que a gente, porque é como uma criança, por exemplo. A gente fala assim, né? Nós temos os nossos filhos. Então, nós sabemos que eles nasceram com o pecado. Né? Eles são essa velha criatura. E como conviver, então, com uma criança dessa? Né? Que a gente sabe que temos que esperar ele nascer de novo. Então nós temos que falar assim: ah, irmãos, mas nós vamos viver assim dessa maneira, temos que viver e suportar, né, as crianças até eles nascerem de novo, né? Ou pode ser que demore, por exemplo, teve meu filho Guilherme que foi nascer de novo agora com 30 e poucos anos, entende? Quanto trabalho, quanta coisa, né? Graças a Deus a gente também esquece, né, do passado, graças a Deus agora. Estamos felizes e contentes pelo que o Senhor tem feito na vida dele. Mas a gente diz, e daí? Mas nós vamos conviver dessa maneira? Não. O Senhor deu a varinha para que a estultícia seja tirada, seja afastada do coração da criança, para que a gente possa ter paz, sabe? Para que a gente possa, que aquele efeito possa trazer um pouco de descanso para os pais. Por isso que diz, corrija teu filho e ele te dará descanso, deleitará a tua alma. Então, durante esse tempo que nós vivemos na carne, aqui ainda, que nós ainda não temos um corpo glorificado, né? Ou não, pela morte, não estamos livres dessa situação. Então, o Senhor arrumou um meio, né? Para que isso seja trabalhado na nossa vida. Porque você vê que a carne é o contrário. Quanto mais ela vive, quanto mais ela vai, mais o pecado vai crescendo, vai avultando, né? Ele vai ficando mais maduro, né, no pecado. Então tem que ter um efeito de morte, né, para que seja atuado nessa carne. Então vamos para nós vermos aqui Romanos 6. Ele vai comungar esse assunto. Por quê? Porque então nós vamos dizer assim, bem, irmãos, mas nós estamos na graça, então Deus, como não há condenação para nós que estamos em Cristo, então a gente pode pecar e continuar pecando, que não tem problema, que Deus, misericórdia do Senhor, vai, né, nos perdoar até o final, o sangue do Senhor já nos perdoou. E então, o que, que nós vamos dizer? Vamos pecar mais, vamos, né, para que a graça de Deus seja mais abundante? É? Não, de modo nenhum, de modo nenhum. Então, é o que ele fala aqui no capítulo 6, verso 1. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Né? Então, não é um assunto de vida, não é um assunto porque nós morremos para o pecado, né? E, mas como ainda viveremos nele? Quer dizer, é uma situação, é um estado, né? Um estado de vida. E ele falou: não sabeis que todos, quando fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Então, nós temos que andar em novidade de vida. É uma vida nova, é uma situação nova, certo? Então, para nós, nós temos uma nova vida. Temos que andar em novidade de vida. Mas nós temos esse problema. Nessa nova vida, nós temos esse problema. E ele diz assim, verso 5, porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, está vendo? Aonde é que nós ficaremos livres realmente? Né? Quando o efeito da ressurreição de Cristo, né, na sua plenitude, venha sobre o nosso corpo também. Mas enquanto isso, nós vamos ter essa luta. E essa luta que o Senhor também teve. O Senhor também teve essa luta, né? Em tudo ele foi tentado à nossa semelhança. Então, todas as coisas que nós passamos, ele passou também. Só que nós não fazemos o bem que queremos, né? Mas o mal que não queremos, esse fazemos. Jesus não. Jesus, ele foi sem pecado. Mas ele passou por todas as nossas fraquezas e necessidades, né? Conheceu tudo, e vai dizer aqui como é que ele ficou livre, como que Jesus ficou livre dessa situação, né? Vamos ver, sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele. Irmãos, esse assunto é definitivo, certo? Você não tem que matar seu velho homem, não, esquece disso. Ele foi com Cristo crucificado. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, certo? Mas você nasceu num corpo de morte. O corpo, ele é mortal, como Paulo falou ali, nós lemos ontem, em Romanos 8. Ele é mortal por causa do pecado. Mas você vive por causa da justiça. Né? Então, nós vivemos hoje por causa da justiça, mas o nosso corpo, ele continua sendo mortal, por quê? Por causa do pecado. Então, nós carregamos esse corpo de morte. E ele diz aqui, agora preste bem atenção, no para quê, o para quê tem a obra que foi feita em Cristo, que é objetiva, certo? Agora ela tem que vir atuar na nossa vida. Então ele diz, o nosso velho homem foi com ele crucificado. Isso está definitivo. Não ressuscite teu velho homem, não diga que seu velho homem está aí, esquece isso, porque ele morreu realmente. Agora você é novo homem, né? Está em Cristo, agora você é uma nova criatura, certo? Agora veja por que ele crucificou o velho homem, para que o corpo do pecado fosse destruído. Está vendo? Então, para que agora o corpo do pecado, eu gosto desse aqui, fala, fosse desfeito. Tem que ser desfeito em nós, certo? Para que não sirvamos mais ao pecado como escravo. Antes você era escravo, hoje você não é mais escravo, certo? Porque quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Isso é definitivo, certo? Então, você vive por causa da justiça. Então, esse é ponto final. Agora, veja bem o que fala da pessoa de Cristo. Como que ele ficou livre daquele corpo, certo? Na semelhança do corpo do pecado. Veja como que ele ficou livre. Sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez por todas, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí ele vai dizer, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Está vendo? Então, esse corpo mortal, aonde a carne habita, é da onde procede a concupiscência. Tiago, ele fala, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Mas cada um é tentado e engodado por sua própria concupiscência. Certo? Então, a concupiscência, ela vem da onde? Ela vem do nosso corpo mortal, né? Desse corpo mortal. E esse corpo mortal, por que que vem do corpo mortal? Porque o pecado habita aí, a carne. Então, ele vai dizer assim, não reine, quer dizer, ele não reine sobre você. Não é ele que reina, ah, está aqui, é verdade, está aqui. Você antes era escravo, ele reinava, mas hoje não, você é uma nova criatura. Como que Jesus, estando num corpo semelhante ao corpo do pecado, como nós, certo? Como que ele foi sem pecado? Porque ele reinava. Certo? Ele reinava, o Senhor reinava, e nele não há pecado, então ele reinava, mas ele passou por todas as tentações e todas as coisas, né? Agora, ele vai dizer aqui, então, não reine, portanto, não é ele que reina sobre você, você vai dizer assim, porque quando Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero se faço, então, o porquê? Porque é o pecado que habita em mim. Então, ele está dizendo, então, vai ser sempre assim? Por exemplo, ele que vai mandar sempre? Essa lei vai guerrear contra a lei do meu entendimento sempre? E vai me levar cativo à lei do pecado que está nos meus membros? Vai ser sempre assim? Quer dizer, ela vai sempre vencer? Eu vou estar debaixo? Não. Depois nós vamos ver à noite que existe uma outra lei que supera essa lei, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então, quando ele diz aqui, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para obedecerdes às suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado. Então, nós temos que oferecer o nosso corpo realmente como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, né? Que é um culto racional. E não nos conformar a esse mundo, né? Mas haver uma transformação da nossa mente para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há um caminho para nós, irmãos, né? Apesar de ser uma lei, apesar de nos levar cativo à lei do pecado que está nos nossos membros, né? Apesar de ser uma força, né? Muito grande, atuando sobre nós, graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Quer dizer, há um caminho para nós, né? Diante de toda essa situação. Então ele está dizendo, não apresente os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aí ele usa uma expressão aqui no verso 16. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para obedecer, sois servos deste mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Certo? Então, para quem você vai oferecer os teus membros, o teu corpo, ainda que seja... Ainda que o pecado habite aqui, mas o teu membro, o teu corpo, você pode oferecer a Deus. E ele diz assim, 17, mas graças a Deus, que embora tendo sido escravo do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, qual é a forma de doutrina? Qual é a doutrina? Qual é o ensino, né, que nós precisamos conhecer diante dessa situação para que nós fiquemos libertos do pecado, né, e nos tornemos servos da justiça, apesar de não ser esse corpo, né, não ser esse corpo o problema? Porque às vezes você vai dizer, ah, mas então é o corpo que é o problema, né? Não, o nosso corpo, os nossos membros, nós podemos oferecer a Deus como instrumento de justiça, não ao pecado, né? Nossa língua, os nossos olhos, os nossos ouvidos, né? As nossas mãos, os nossos pés. Um dos piores membros que a Bíblia fala, nossa, né, que... Nesse corpo do pecado, um dos piores membros é a língua. Ele é o que é mais falado, mais tratado, né, sobre esse corpo de morte. É esse membro, né, é um pequeno membro, Tiago fala sobre ele, né, mas ele pode mudar o curso da natureza. Veja que coisa, né? Com ele a gente pode bendizer a Deus e com ele... Então, a maioria dos nossos pecados, irmão, o pecado de uma nova criatura, está na língua, né? Está na boca. Quanta coisa, né? A gente não passa, né, por situações, experiências com irmãos, com coisas, né? Um tempo estamos nos abraçando, no outro tempo falando mal, né? Ou maldizendo, né? Como o Tiago fala, né? Com a mesma boca ele bendiz a Deus e maldiz ao homem que é feito à semelhança de Deus. Então, a nossa boca nós amaldiçoamos, a nossa boca a gente fala, a gente maltrata, a gente julga, a gente, sabe, fala palavras de maldição, né? É muito triste, irmãos. É triste, né? Mas há um caminho, há uma doutrina, né? E nós vamos tratar isso à noite, se Deus quiser, né? Vemos qual é a doutrina que o Senhor tem para nós, qual é o ensino que o Senhor tem para nós, é um caminho que o Senhor tem para nós nesse assunto, né, da nova criatura que carrega em si esse corpo de morte, né? Esse corpo do pecado. Vamos orar ao Senhor. Amado Senhor, nós queremos te bendizer, te dar graça, Senhor, por esse momento. E obrigado pela tua palavra. Abre ela com clareza para nós, Senhor. Esse é um assunto muito necessário para nós, muito importante de nós estarmos compreendendo ele, Senhor. E graças a Deus, Senhor. Nós precisamos conhecer quem é realmente esse inimigo que está tão de perto que nos assedia tão de perto, Senhor. Está aqui na nossa carne, na carne que está aqui no nosso corpo, nesse corpo mortal. Louvado seja. Mas nós temos uma grande esperança. Nós temos um ensino, um caminho para nós durante o tempo que nós vivemos nessa carne, Senhor. E também temos uma grande esperança de que nós vamos ficar livres desse corpo de morte, Senhor. Totalmente. Ou na nossa morte, ou na sua volta, Senhor. E aí, a tragada será a morte na vitória. É, como diz a tua palavra, é o último inimigo a ser vencido, a morte. Te agradecemos, Senhor. E agora receba nossa adoração, nosso louvor, nesse tempo, Senhor, que vamos partir o pão, fazer memória de ti. Tudo, Senhor, tudo parte desse teu sacrifício. Tudo começou por ali, tudo começou por aquela obra da cruz, pelo teu amor, pela tua entrega, Senhor, pelo teu propósito, pela tua valentia, Senhor, de tomar aquela cruz, uma cruz que não era sua, uma cruz que é nossa, Senhor, mas o Senhor a tomou por nós. E o Senhor nos levou ali, Senhor, como nós lemos na tua palavra, a morrer juntamente contigo. O Senhor nos deu uma nova vida na ressurreição, a recebemos, Senhor. Hoje estamos aqui por fé, Senhor, estamos em pé por fé, graças a ti mesmo, porque se estamos em pé ou caímos é pelo Senhor, mas poderoso é o Senhor para nos firmar. Continue nos firmando, Senhor, em ti, Senhor, e seja um tempo de adoração para ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.